dia a todos. Hoje é dia 19/11/2023. Temos a temática aí da tertúlia matinal Autoconfiança Impacto Terapêutica. A especialidade é Autoimpacto Terapeuticologia. Eu sou o Gabriel Lara Weigert. Então aí todos bem-vindos. A gente vai passar um pouco aqui da contextualização dessa pesquisa e a qualquer momento, quem estiver presente pode interromper, fazer perguntas, para a gente fazer um debate bacana aí. Tenho que ressaltar que essa tertúlia, ela tem aí como foco também a comemoração dos 20 anos da OIC. A gente está fazendo uma série de tertúlias matinais para comemorar esses 20 anos. Então, essa aqui desse ano é a última, né? E a gente trouxe essa temática. A gente tem em todos os locais aqui, né, no tertuliário, o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo o que for dito aqui. Tenham suas próprias experiências pessoais. É o bacana que tem várias coisas que a gente vai trazer aqui, que é importante ficar claro para as pessoas. Elas têm que questionar, não concordar, colocar à prova o que está sendo trazido aqui, porque tem muito a ver com esse pesquisador aqui, com a visão de mundo desse pesquisador. Então, é importante as pessoas criticarem, questionarem também. Tá? Então, vocês vão ver que tem várias referências bibliográficas que a gente teve, o dicionário da Consciência Terapêuticologia, o nosso livro que a gente publicou também o ano passado, e mais os verbetes do professor Valdo Vieira, né, que fala ali sobre impacto terapia, técnica da desassedialidade direta, tem outras, tem epicentrismo de debate também, do Marco Almeida. Agradeço também aí o Consciência Terapeuta Nário Takimoto, que ele me ajudou a desenvolver esse paper também. Então, assim, vamos aí às definições. Antes disso também, né? Importante falar, pessoal, que aqui a gente está trazendo o viés da consciência terapia, né? No dia a dia da consciência terapia e tudo mais, a gente qualificar a nossa abordagem. Porém, eu estava refletindo, pensando sobre isso, e isso aqui, essa temática da impacto terapia e da autoconfiança, ela vai ser importante para o docente de conscienciologia, quem tem experiência, com, por exemplo, de dar aula com um curso de ECP1. Você vai trabalhar a questão da impacto terapia e você vai precisar qualificar isso também. O professor da Conscius, os professores de conscienciologia de maneira geral, isso tudo são ferramentas para a gente conseguir estar... Isso tudo são ferramentas para a gente qualificar a nossa assistência. Então, a gente parte do princípio que se a gente começa a desenvolver autoconfiança, começa a se qualificar, a gente está mais apto a promover a impactoterapia. E inicia na autoimpactoterapia. Aí a definição que a gente trouxe, que está no nosso livro lá da autoconfiança parapsíquica, é a condição madura de a consciência confiar nas intenções cosmoéticas pessoais, nas bioenergias, pensamentos, emoções e nas paraperceptibilidades, buscando constantemente desenvolver e potencializar o auto-parapsiquismo, a fim de trabalhar ombro a ombro com a equipex de amparadores de função na condição de mini-peça lúcida. Aí aqui, na definição do dicionário, né, de consciência terapêuticologia, a gente traz o seguinte da consciência terapia, né, o que é? Conjunto de métodos, técnicas e procedimentos da consciência terapêuticologia, hétero e auto-aplicado, no tratamento e profilaxia de distúrbios e patologias e parapatologias conscienciais. Aí a gente traz a definição da autoconsciência terapia também do dicionário, autoaplicação sistemática da anamnese holossomática e pluriexistencial, a fim de estabelecer o diagnóstico, realizar o enfrentamento e alcançar a remissão das próprias patologias e parapatologias conscienciais. Aí, pessoal, eu prometo que são só mais três definições aqui, mas é importante só para a gente encadear bem o que a gente está trazendo, né? Aí traz também do dicionário o consenso terapeuta, que é consim assistencial, técnica no heterodesassédio, coadjutora parapsíquica lúcida no tratamento, alívio ou remissão das patologias conscienciais, por meio da aplicação de recursos e técnicas da consciência ou terapeuticologia. Quer mais? Ah, tá. Tá bom. Obrigado, Eduardo. Melhorou agora? Aí aqui, pessoal, a impactoterapia, a gente tem o verbete, né, que eu falei, está na referência do professor Valdo, que chama impactoterapia, e essa aqui é a definição que a gente também trouxe do dicionário da consciência terapeuticologia. É modalidade consciência terápica fundamentada na aplicação técnica da verdade relativa de ponto para promover choque mental somático e autoconstrangimento cosmoético no evolucente quanto às próprias irracionalidades, incoerências, autocorrupções e autoassédio, motivando a reciclagem intraconsciencial. E aí, por fim, a gente traz aqui uma questão da autoimpactoterapia, que é o que a gente quer desenvolver aqui, a pessoa ter essa autoconfiança, buscar, promover a autoimpactoterapia para poder promover a impactoterapia, né? Lembrando que isso aí vai caber a todos os, não só da conscienciologia, mas a todos os docentes de conscienciologia também. A autoimpactoterapia acontece quando a pessoa resolve fazer reciclagem cirúrgica, apresenta autodeterminação, morde na língua, contudo, não deixa de fazer o correto, prioritário, evolutivo. Exige o impacto frontal, a autoconfrontação ou autoenfrentamento sincero. A consim tem que encarar a renovação, a ressex, a ressim. Essa aqui é do DAC, né, que a gente trouxe. E aí a gente traz aqui, então, a sinonímia, autoconfiança para a terapêutica, para a cirurgia pensênica, autossegurança para a cirúrgica, choque mental somático para terapêutico, autossegurança interassistencial tarística. E aí, na antonímia, o que que não é, né? Explosão raivosa, pseudossegurança taconista, procedimento terapêutico psicossomático, abordagem eufemística, abordagem beligerante. Então, aqui a gente traz que o foco da pesquisa é essa qualificação do assistente dedicado ao estudo, né, da autoimpacto terapêuticologia. Então, à medida que ele vai se qualificando, vai capacitando, vai tendo mais habilidade autoimpacto terápica, ele consegue adentrar nesse universo da impacto terapêuticologia, a cosmoética destrutiva, a parafratura exposta e na instalação de crise de crescimento, tendo como base, né, o que a gente coloca no livro ali, a autoconfiança na intencionalidade. Então, isso aqui é um ponto importante da gente pensar o seguinte, que a gente não vai ter domínio sobre o contexto da autoimpacto terapêuticologia. A gente não vai conseguir precisar quando que vai ser feito o impacto na gente ou não. O que a gente pode fazer é estar predisposto a se colocar em desafios para receber essa impactoterapia, por exemplo. Aí eu trago ali na página 2 uma casuística que ocorreu em mais ou menos em 2012 com o professor Valdo Vieira. Eu acho que muitos de vocês aqui devem lembrar que ele recebia as pessoas no holociclo, mais ou menos 5h30 da manhã, formava uma fila para ir falar com ele. Ele ficava atrás daquela mesa grande lá e ele atendia as pessoas, né? Então, aí eu lembro que eu estava hospedado no Village, aí, acho que 5h15, por aí já fui para lá, já tinha gente na fila, esperei minha vez. E aí eu estava naquela época com vários conflitos pessoais, né? Vários questionamentos e tudo mais. E aí eu fui falar com ele sobre isso. Foi interessante, que aí até eu coloco aqui como nessa condição do impacto, né? Que à medida que eu fui chegando perto da mesa das energias do professor Valdo, já comecei a receber esse impacto energético. À medida que eu comecei a receber esse impacto energético, eu já comecei a raciocinar melhor. Eu falei, você é a mesma pessoa que estava aqui, né? E aí ele deu bom dia e tal, né? E eu comecei a perguntar as coisas para ele. Esse impacto energético foi tão grande que, à medida que eu fui perguntando, eu mesmo já fui respondendo o que eu tinha perguntado para ele. E aquilo me deixou muito impactado. E aí ele falou mais algumas coisas depois, né? Ele falou, não, é isso, então beleza, contamos com você. E eu saí com aquele constrangimento, e falei, caramba, o que que eu preciso fazer para eu conseguir não precisar mais do outro para ficar bem energeticamente? Claro que a gente está falando de um nível bem mais avançado, né, que o professor Valdo, enfim. Mas aquilo me fez, me gerou essa crise de eu buscar me qualificar e eu não precisar mais. Claro que assistência, interassistência sempre vai rolar, mas de eu não precisar mais do outro para me manter desassediado. Então, aquilo lá foi um impacto muito grande, gerou esse constrangimento cosmoético, e de lá várias reciclagens foram criadas. Então, para mim aqui, tem um exemplo dessa autoconfiança impacto terapêutica. E se a gente for pensar na manifestação do assistente, no caso do professor Valdo, a gente consegue tirar vários exemplos de como a gente agir no nosso dia a dia relacionado a isso. E se a gente for pensar, o problema quando a gente fala da impactoterapia, a gente está falando da TARES também, que é a ideia velha é substituída pela ideia nova. Mas aí até a gente coloca o exemplo lá. Para eu tirar fazendo analogia com uma árvore, para eu retirar aquela árvore velha, aquela árvore que está seca, e colocar uma nova, eu tenho que tirar sem destruir o solo. Então, a gente trazendo como exemplo o assistido, a gente precisa fazer isso sem destruir a pessoa, sabendo o limite que cada pessoa tem e qual que vai ser o impacto disso, né, realmente, e você tem que ser certeiro naquilo lá que você está fazendo. Por isso, a questão da intencionalidade cosmoética. Não pode ter dúvidas. Por exemplo, a gente coloca aqui, né? Pessoal, a qualquer momento vocês podem fazer pergunta, tá? Eu vou avançando aqui, mas se tiver pergunta, já podem fazer. Eu trago aqui, por exemplo, na antonímia, a explosão raivosa. O exemplo do que não é. A pessoa não está, nesse caso, com a intencionalidade cosmoética qualificada, e ela simplesmente quer agredir o outro e ela chama aquilo de impacto. Aquilo não é impactoterapia. Então, isso é importante deixar claro. Aí, na página 3 do verbete do professor Valdo, da impactoterapia, tem um ponto bem importante, assim. Ele traz interassistenciologia, né? Aí ele fala assim, de um lado ele fala a autoridade cosmoética da pessoa, para promover esse impacto e tudo mais, né? O foco dela e tudo mais, plantando ali as sementes futuras de assimilações energéticas. Por outro lado, ele traz aqui do assédio, né? E aqui que é o que eu trago essa questão da explosão raivosa. Sem autoridade cosmoética, recheada de autocorrupções ou patopensenes, outra com sim faz a mesma advertência, até através de mais palavras floridas e maneirosas, e por mais incisivo que seja o recado, não frutifica nem produz impacto nos micro-universos conscienciais dos ouvintes, intraconsciencialmente, deixando ao contrário ali os resíduos de assimilações energéticas doentias ou intrusivas. Assim atua o estresse sadio, doentio do assédio interconsciencial. Então veja, a importância da gente dominar o processo da autoconfiança, que a gente estava falando, a parapsíquica, que é o que a gente traz de confiar nas intencionalidades cosmoéticas pessoais, para poder fazer uma assistência mais qualificada e poder chegar nesse processo de retirar a árvore velha, colocar a nova, sem destruir o solo. Então, isso é bem interessante da gente pensar, né? Pode perguntar.
Gabriel, bom, parabéns aí pela escolha do tema, né, dessa TM. Me chamou a atenção realmente foi justamente a casuística, né? E ali quando você fala, gerou-me um constrangimento cosmoético. Quando você começou a relatar a casuística, eu fiquei pensando o seguinte: a hora que o impacto das energias do professor Valdo começou a afetar em você, chegar, você estava na fila, foi quando você começou a contar, né? Quando está chegando na mesa, em que momento que você começou a sentir que era constrangimento cosmoético? Porque agora fica mais fácil colocar o um nome, né? Mas naquele dia, lá em 2012, que você, não sei que idade você tinha, mas provavelmente devia ser quase um menino, aquele impacto das energias dele, ele não deve ter feito, ele não deve ter ido com tudo, né? Ele deve ter só ido com as energias, tanto que terminou contamos com você, né? Como é que foi essa?
É interessante que isso foi uma coisa que eu fui refletir depois, essa questão, né, do. Só que esse impacto inicial, eu já comecei a ver que tinha algo diferente. E aquele peso que eu estava, eu já não estava mais sentindo, que eu já estava. Isso aqui eu comecei. Tanto é que eu comecei a raciocinar melhor e fiquei mais lúcido. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque esse tema, como eu falei antes, ele vai além do universo da consciência terapêutico-ecologia. Ele está falando da TARES. Ele está falando do professor de conscienciologia também. Porque se a gente for pensar a TARES, quando a gente. Aí eu trago um outro exemplo que eu. Nessa tua linha aí que eu pensei depois, foi quando eu fiz meu primeiro ECP1. Aquilo também gerou impacto. Então, o professor de ECP1, a pessoa que participa do Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, o objetivo é gerar esse impacto mesmo. E ela vai entrar em, ela vai colocar em xeque todo o paradigma retrógrado, religioso que for, e trazer uma ideia nova. Tanto é que o Sr. Valdo falava que o ECP1 é que determina se a pessoa vai dar seguimento ou não na questão das ideias de conscienciologia. Então foi depois eu refletindo sobre isso, quando eu saí de lá, que eu pensei sobre todo esse processo, constrangimento, tudo mais, né, de. Na hora eu fiquei mais lúcido, fiquei mais atento, comecei a responder as coisas, vi que eu estava melhor. E aí, quando eu fui me dirigindo de volta pro Village, eu comecei a pensar sobre essa questão aí que eu nomeei, né, essa questão do constrangimento que foi.
Bacana, porque certamente ele não precisou dizer um monte de coisas, né? As próprias energias dele já fez o trabalho que tinha que ser feito. Deve ter dito algumas coisas, mas grande parte do trabalho deve ter sido energético, né? Pelo impacto.
Isso é interessante da gente pesquisar, né? Por exemplo, eu estava falando do exemplo do ECP1 lá. Quando eu fiz o primeiro ECP1, eu estava com vários questionamentos relacionados a paradigmas e tudo mais. E um dos questionamentos que eu tinha era por que a conscienciologia realmente é um paradigma mais avançado? Eu questionava isso. E aí, quando eu tive uma experiência energética também no curso, eu percebi os amparadores, eu fiquei mais lúcido, eu vi a minha identidade intermissiva. Eu lembro que eu voltei a pé para casa, era mais ou menos uns 5 quilômetros, só pensando, o que que eu vou fazer da minha vida agora? E dali eu mudei um monte de coisa. Então, veja, não necessariamente é só a questão da fala, né? Até ele fala, ele conversa aqui. A questão do processo energético, ele já possibilita a gente ter esse impacto. Agora, a gente não consegue determinar aquilo, foi um impacto, não. Acho que a pessoa vai ter que refletir com relação àquilo. Mas o objetivo é o esclarecimento. O objetivo é tarístico. Então, se as tuas energias estão com um holopensene tarístico, aquilo vai gerar um impacto nas consciências, nas consciências, né? E você não atinge só a consciência, né? É o grupo extrafísico todo que vai estar envolvido naquela história também, né?
Então, Gabriel, parabéns aí. Eu acho que é um assunto bem interessante, como você falou, é bem amplo, né? É consciencioterapêutico. Em qualquer âmbito da conscienciologia, eu acho que quando a TARES promove uma impactoterapia, quando a TARES promove, vamos dizer assim, uma reciclogenia, isso é consciencioterapêutico. Terapêutico, né? Pode não ser consciencioterápico no âmbito, por exemplo, como a gente está falando, da consciência terapia atuando dentro, por exemplo, das técnicas e métodos da consciência terapêuticologia, que é o ICTRAS, mas é consciência terapêutico, né? Sim. O SCP-1 é consciência terapêutica, o SCP-2 é consciência terapêutica. Qualquer campo, eu penso que a conscienciologia monta no sentido de promover tares, reciclagens, é consciência terapêutico, porque o consciência terapêutico é amplo, né? Eu queria deixar claro isso aí, né? Que a consciência terapia, a autoconsciência terapia, ela é para todos, ela está independente da OIC. Isso pode ser feito, né? Para deixar claro assim, para as pessoas não, pensarem legal, de outra forma em relação à sua autoconsciência terapia, né? Agora, se ela quer usar o método, as técnicas que a gente desenvolveu aí da ciência, é outra história, né? E eu queria falar assim, ó, que eu fiquei pensando aqui no teu relato. E aí você falou o negócio da árvore, das raízes, né? Arrancar, fazer aquela mudança sem destruir, né? Eu fiquei pensando que talvez isso depende, de fato, do arcabouço que aquela consciência traz, né? Da holomemória que ela tem. Por exemplo, o intermissivista. Ele tem uma base ali na holomemória dele que você pode promover atares e isso não vai destruir a pessoa, pelo contrário. Vai reconstruir, igual aconteceu com você, né? Então, é como se tirasse uma camada ali da mesologia ou dessas memórias dessa vida e esse impacto que você está trazendo traz, de fato, o que a consciência tem no seu âmago, né? Na holomemória dela. No caso do intermissivista, tem muita coisa e que a gente não acessou e que a impactoterapia vai ajudar, né? a trazer de volta. Aí não destrói, né? Constrói, reconstrói, talvez.
É interessante isso aí, né? Por isso que a gente... E é bacana que você trouxe a questão da autoconsciência terapia. E realmente o viés aqui, a pessoa ela vai ter que qualificar a autoconsciência terapia dela, aprender a se colocar em condições da autoimpacto terapêuticologia para ela poder fazer uma impacto qualificada. E aí isso que você falou é importante, porque assim, a gente, enquanto assistente, tem que estar claro para nós a nossa motivação, a nossa intencionalidade cosmoética, para a gente não cometer o processo da iatrogenia, né? De você, às vezes, você está com um conflito pessoal e aí você dispara lá um dardo, né? Até a gente coloca ali a questão do belicismo, um dardo de ironia ou de sarcasmo que for, para tentar... mesmo que de maneira inconsciente prejudicar a pessoa, e aquilo ali fica totalmente contaminado, porque a pessoa já estava contaminada. Então, talvez, naquele momento, não é a abordagem, não tem que ser essa. Ela que, não, porque eu vou fazer impactoterapia aqui. Então, isso é importante. Eu acho que quanto mais ela consegue se qualificar, e aqui a gente coloca, né, tanto condições que predispõe na página 3 ali, quanto condições que otimizam, né, esse processo. E um deles que a gente colocou, que tem a ver com isso que a gente está falando, é a pessoa se manter fechada a feedbacks dos colegas evolutivos. Então, assim, ela vamos supor, na Conscienciologia a gente tem várias ferramentas que predispõem a gente ir ao encontro dessa auto-impacto terapia, por exemplo. A consciência terapia, que a gente estava falando, o próprio processo da consciência, você passa pelo Consciência Cobaia, você tem aí as preceptorias, nos próprios laboratórios você pode ter esse contexto, as dinâmicas, você tem o contexto do próprio PROAD, as pessoas podem, isso aí eu vejo que também gera muito impacto e tudo mais. Então, a gente traz aqui, se eu não me engano, 10 condições que propiciam a pessoa a refletir sobre a manifestação dela relacionada a isso. Então, tem que estar muito qualificada para fazer. Porque aquilo que o Waldo trouxe, quando a pessoa está mais ou menos... ela não tem essa autoridade moral, cosmoética aqui do negócio, ela pode florear o que ela quiser, mas aquilo não vai surtir o efeito, pelo contrário, às vezes vai até prejudicar mais todo o processo da assistência, né? Então, alguém tem pergunta? Quer? Dá vontade.
Agora sim.
Bom dia. Bom dia, Gabriel. Parabéns. Muito bacana esse tema. É, sem dúvida, imprescindível para as pessoas que trabalham, né, com a consciencioterapia e para todos nós. Né? Eu estava lendo ali na página 2, onde tem um, ali bem embaixo, na autoenfrentamento, né, e que o Valdo fala aí, é, pense e conclua que isso é fichinha para você. Interessante, né? Olha a provocação que ele traz, no seguinte sentido. É uma responsabilidade, chamando a gente, talvez, um pouco para a responsabilidade, né? É uma ação menor ante a sua personalidade robusta de intermissivista que foi preparada para o empreendimento. Compramos nossa Proex. Eu achei interessante a história que você trouxe, porque eu nunca fui muito assim de chegar à Foz, quando não morava aqui, e ir conversar com o Valdo. Demorei até para fazer isso, e quando eu fui fazer isso, aconteceu mais ou menos a mesma coisa que nem você. Né? Não tinha fila, mas beleza, cheguei lá e fui conversar. E quando eu fui colocar minha dúvida para ele, eu me senti bobinha. Sabe? Antes já me senti bobinha, falei... Que bobagem que eu estou ocupando o tempo. Por quê? Porque já dissipou, né? A coisa toda ali já... E aí ele, de fato, não precisou falar muito para eu entender certas coisas. Então, é interessante isso. É, e aí eu queria trazer, talvez reforçar um pouco, que você já trouxe dois pontos. Primeiro, se você pudesse aprofundar. É, ali aqui a gente não está falando, quando a gente fala assim, talvez autoconfiança impactoterapêutica, pode ser que no primeiro momento a pessoa pense que o impacto ele vem da fala. E sim, ele pode vir da fala, mas não necessariamente. Não é? Eu acho que tem outros fatores que podem pesar e que vão dar para a pessoa, né, que está ali naquela condição, talvez, a representatividade de sim, talvez na fala, ela trazer alguma coisa que seja de fato impactante e assistente para outra pessoa, mas ela não está necessariamente pautada na fala. Queria que você aprofundasse um pouco isso. E um outro ponto que eu fico pensando é você trouxe aí, tangenciou, mas eu não sei se você entrou especificamente, é que a gente não está livre de, numa atitude, numa postura, numa demanda assistencial, você tocar num ponto que é nevrálgico para o assistente, ou que naquela condição seja o assistente, e que, às vezes, aquilo fere a condição íntima dele. Não é? E isso, muitas vezes, compromete aquilo que vai ser colocado, que vai ser... Enfim, então, como é que nós, enquanto assistentes, a gente pode se precaver disso, de eu vivo uma situação, eu visualizo uma situação, eu estou envolvida nela naturalmente, aí ali talvez se apresente uma demanda de assistência, mas aquilo, de repente, pode ferir uma questão consciencial ainda incipiente minha. Não é? E aí a interação que eu vou ter com a outra pessoa, ela tem ainda... menos lucidez e esclarecimento e ainda um pouco mais daquilo que eu preciso trabalhar em mim. Eu não sei se ficou claro.
Sim, sim. Então, primeiro que você trouxe esse exemplo aí do Valdo, essa questão do ser fichinha, eu estava pensando sobre isso esses dias até. Fiquei pensando, cara, olha quanta picada o professor Valdo abriu para sedimentar as ideias da conscienciologia, para, né, teve apoio de muitos voluntários que participaram de tudo isso. Mas ele foi o grande epicentro de todo esse processo. Né? Então, olha o trabalho que deu, esperar o grupo chegar e tudo mais. Uma vida focada em ajudar o outro. Eu fiquei pensando assim, cara, e a gente está com tudo na mão hoje e às vezes a gente não aproveita as coisas. Eu fiquei pensando sobre isso, o quanto que também, às vezes, a acomodação gera você ficar mais, digamos assim, muitas vezes mole nas coisas, né? Não que a gente aqui seja, cada um tem que refletir, mas eu fiquei pensando que dentro disso que ele falou do ser fichinha, a gente pode mais, né? Aquele negócio que o pessoal fala, até tem aquele, não sei se é um provérbio, que fala que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, né? Mas tempos fáceis criam homens fracos. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre analisando. Em que momento a gente está da vida e o quanto que a gente, ou por algum motivo amoleceu, acho que já está ganho. Até eu e a consciência terapeuta Cícero Lopes, a gente escreveu um artigo na jornada retrasada, que era a síndrome da estagnação evolutiva do intermissivista. Uma proposição de síndrome, né? E fala justamente sobre isso, a pessoa que ela acha que já fez muito, que ela acha que está bom, que ela vai ficar estagnada lá nesse contexto. Então, quando fala isso aqui, traz essa reflexão de você, a gente vê o que a gente pode fazer mais, o que a gente está acomodado ou não nas coisas, e focar realmente na PROEX, né? Fazer, não medir esforços para isso. É, essa questão da fala é uma coisa interessante, porque eu, enquanto evolucente na OIC, lá, apesar de termos conselhos terapeutas, a gente sempre também passa de maneira recorrente por atendimentos, né? Mas na época que eu estava em atendimento, sem ser consciência terapeuta, um dos grandes impactos e esses choques que ocorreram, aí eu vejo a importância, por exemplo, da fala. Está o terapeuta lá falando, está fazendo abordagem, promovendo o campo consciência terápico lá, todo o processo. E aí você... São cliques, insights que vêm, aí, pelo menos a minha interpretação, como se... Aí fica claro, assim, como se tivesse uma energia que espalha, assim, vem uma informação e aquilo fica claro. Sem precisar ter sido falado sobre aquilo. Às vezes pode ser, a pessoa falou, você refletiu sobre aquilo, aquilo gerou esse impacto e tudo mais. Mas muitas vezes é o processo dos amparadores atuando, os paraconscientes terapeutas, e você gera esse impacto também. Então, assim, aí a gente até está com uns atendimentos, projetos terápicos no OIC. Isso é bem interessante da pessoa refletir também, de ela se colocar lá como evolucente, e ela vai ver. Eu já tive a experiência de passar como evolucente, eu posso dizer para vocês que é bem interessante estudar essa linha da auto-impacto terapêuticologia nos atendimentos projetos terápicos, porque é uma hora lá que é só o processo das energias atuando. Então, só o processo, né? Todo o holopensene do terapeuta que está lá, dos paraconscientes terapeutas, o teu holopensene, as consciências que estão sempre assistidas. Então, você vê que é muito... Eu estou, digamos assim, nessa temática aqui nossa da impacto terapia, eu estou recém engatinhando ainda, né? Tem muita pesquisa ainda para a gente ver sobre isso. Aí você trouxe esse ponto, assim, que aquilo vai tocar a pessoa. Eu vejo que o principal é o seguinte. Se eu sei, aí tem que... Por isso que não é eu que vou falar aqui. Então, o CPC bem um dia. Que aquele tema é um tema que é meio complicado para mim, eu vou ter que buscar reciclar. Eu não posso ter uma recidiva. Oi? Na dúvida, abstenha-se. Então, aí, por exemplo, assim, mas aí eu sei que eu teve um conflito lá com... Eu tenho um problema com essa questão. E aquilo não está bem calçado comigo. E eu vou lá e jogo todas as minhas mazelas para cima da pessoa. Não é impacto terapia. Então, na dúvida, abstenha-se. É um choque mental somático. Para você promover um choque mental somático, você vai ter que verificar as condições de parassegurança e a homeostase holossomática também. Então, não é uma coisa simples de ser feita. É uma coisa que ela exige, talvez o pessoal aí que já tenha mais, aí mais tempo de consciência terapia, seja mais fácil, mas... É um desenvolvimento, é uma técnica que você precisa estar constantemente qualificando para fazer a coisa certa, né? Assim, aquilo que a gente até brinca assim, você está mirando na maçã que está em cima da cabeça da pessoa. Você tem que acertar a maçã, não pode acertar a pessoa. Então, isso aí é desafiador, né? Então, é constantemente... a questão da intencionalidade, se buscar em colocar em novos desafios, porque quanto mais você se aprimora, mais você consegue se qualificar para ajudar o outro. Aí a gente traz o exemplo do livro, né, aqui, do Autoconfiança. Quem escreveu o livro também, acho que passou por isso. Não, quem escreveu livros também... E a comunicação, né? Quem escreveu livros também deve ter passado por isso também. Mas esse aqui foi eu, os amparadores, né, pessoal? O que acontece? A gente coloca aqui, eu tenho aqui nesse livro vários pontos de impacto terapia. Eu passei por isso, aprendi a fazer, coloquei no livro e servem como conteúdo impacto terapêutico. Então, o livro também é um conteúdo impacto terapêutico. Por isso que a importância do livro conscienciológico, de promover realmente essa questão tarística, impacto terapêutico. Quantas pessoas vão acessar o livro, que estão com paradigma lá, religioso, que for, vão acessar, vão tomar esse choque mental somático, e aquilo vai fazer a pessoa ficar mais lúcida, né, no negócio. Estou claro?
Dando continuidade, eu acho que que a Rosane colocou agora, eu estava pensando antes, primeiro, parabéns pelo tema, eu acho que é bem interessante quando tu traz o alto, né? Alto impacto terapia. E uma coisa que me chamou atenção aqui na autoconfiança é que quando você já exerce a auto impacto terapia, é quando você começa a ficar apto, né, a exercer a hétero. No caso, no teu caso, hoje você é consciencioterapeuta, né? Então você está ali no teu processo, né? Dentro do evoluciário, né? Com essa ferramenta. Mas vocês dois trouxeram exemplos com o Valdo, né? Eu não tive a oportunidade de chegar próximo dele. Então eu não tive essa impacto terapia dentro de um processo cosmoético de energias dele, né? Então eu estava pensando, o que dificulta, aí dentro da tua própria experiência como consciência terapeuta, o que dificulta hoje um evoluciente que está, às vezes, até num processo de crise de crescimento, está até num processo de saturação, está ali, mas ele não consegue aplicar auto-impacto terapia, né? Ele está naquele processo ali e tem essa dificuldade, né? Tu falou no livro, tu já até falou, eu já ia levantar até a questão da projetoterapia. Claro, tirando os atendimentos, quando ele está num processo que ele está, é alto, né? O que você, na tua experiência, dificulta tomar essa decisão de, não de ter essa, até de ter essa autoconfiança, mas de fazer esse autoenfrentamento, talvez, aí eu já estou chegando, talvez, até pelo menos no meu processo de mais de impacto, né? Que é de fazer o autoenfrentamento mesmo, né? O que você acha que poderia ajudar, que tem evoluentes que não, às vezes não tem oportunidade de chegar a Foz, de chegar aqui e ver todas as ferramentas disponíveis que tem aqui, né? Principalmente o pessoal de fora.
É interessante essa pergunta, Jéssica, porque assim, aquilo que a gente falou antes, né? A gente, enquanto evoluente, o pesquisador do ponto de vista alto impacto terapêutico, ecologia, a gente não consegue controlar quando que vai ser feita a impacto, não. A gente não consegue ter a gente não sabe o que vai ocorrer. Isso parte muito mais dos paraconscientes terapeutas, dos amparadores, né? Aquela cirurgia naquele momento certo. Agora, o que eu vejo aí a gente coloca aqui, né? O abertismo, por exemplo. A pessoa estar aberta para esse processo terapêutico. O fato dela já ir, por exemplo, para a OIC, e é um bom sinal que ela vê que tem alguma coisa que ela quer melhorar, seja o que for, seja da pior crise de crescimento até o processo da pessoa que ela quer qualificar a dispersidade dela, né? Então, a questão da problemática em si, isso. Então, assim, esse abertismo da pessoa estar constantemente buscando esse processo, eu vejo que faz diferença. E aí ela começa a ver os sinais e parassinais do que está ocorrendo no dia a dia dela. A gente até estava conversando anteriormente sobre esse processo de, às vezes, você estar numa condição de você conseguir estar mais atento ao processo do autodesassédio, estar dominando mais a questão de você ficar mais desassediado e tal. Mas, às vezes, existe um grupo de consciência e de consciência que você não está dando atenção, que você precisa abrir um pouco a guarda para poder ajudar essa turma. Então, você vê que isso tudo são pontos que a pessoa constantemente tem que estar qualificando. E ela vai identificar, ela vai ver assim, por exemplo, quando a pessoa está num processo assim, dentro do que é possível para ela, o campo assistencial muda, né? Ela fica numa condição, você vê que o campo está fluido, o negócio está tudo aberto, ela sente também que ela está nesse processo O negócio está fluindo bem, que nem a questão do Valdo, as ideias fluem, então isso acontece na consciência de terapia também. Por outro lado, quando não tem, está mais travado o negócio, a pessoa está mais resistente em algum ponto, é um sinal de ela ficar alerta. Quando ela fica com muito antagonismo, por exemplo, a gente estava até comentando sobre isso também antes, né? Por exemplo, assim, a pessoa pode me dizer o que for. Você pode me dizer o que você quiser, me dar feedback. Pô, Gabriel, eu penso isso, isso, isso. Esse teu livro ou esse teu paper está uma porcaria e tal. Está no teu direito falar isso. Por que que eu vou me incomodar pelo fato de você ter falado isso? Se eu me incomodei com isso, é um sinal que tem alguma coisa a ser pesquisada. Então, por exemplo, na condição de evolucente, eu penso assim, bom, se eu estou me incomodando aqui nessa questão, é porque tem alguma coisa que eu preciso mexer, que não está calçada ainda. Concorda? Senão, então, isso pode ser um sinal. E aqui a gente coloca, né, vários pontos que a gente pode qualificar na página 3 e na página 4, se eu não me engano, a gente coloca vários, 4 e 5, a gente coloca vários pontos que a gente pode melhorar. Aí eu coloco até no item 7 lá da página 5. Buscar constantemente a qualificação interassistencial por meio da autoimpactoterapia, utilizando técnicas autoconsciência terápicas efetivas. Aí uma das técnicas, Gels, que eu gosto muito, além de aquilo tudo que a gente falou, de passar pela consciência terapia e tal, é a técnica da imobilidade física vígil e a técnica da autorreflexão de 5 horas. Essas duas técnicas, para mim, são as técnicas, assim, do ponto de vista autoconsciência terápico, mais precisas que tem, que eu conheço, que eu gosto. Assim. Porque lá você vai conseguir ter esse movimento de abertismo frente ao processo da multidimensionalidade e você vai conseguir refletir sobre aqueles pontos que você talvez não esteja tão calçado. Então você vai lá, por exemplo, eu quero trabalhar, sei lá, tal aspecto. Eu vou fazer essas técnicas com esse objetivo e o negócio acontece bem, né? Você se respondeu, quer complementar alguma coisa?
Não, eu estava pensando exatamente, eu tinha até escrito, eu também... Uma das técnicas que eu uso é a autorreflexão de 5 horas. Né? E eu estava pensando exatamente nesse processo. E aí, antes do abertismo, né, tu está predisposto também. Né? Tu está querendo evoluir, tu está querendo melhorar a tua assistência, que eu acho que eu coloquei como um valor aqui. Né? Quando você tem os seus valores pode ser o norteador também do teu processo auto-impacto terapêutico. Né? Então, eu concordo contigo, eu acho que dentro desse processo aí, são as coisas mais no alto, né? Eu sempre penso na questão do alto aí, seriam isso aí. Obrigado, eu acho que foi bem esclarecedor.
E bacana aí você falando, eu também lembrei que se a gente tem dentro desses valores que você trouxe, tem um propósito do porquê que a gente está fazendo aquilo, a coisa muda, né? Então, eu estou me qualificando porque eu entendo que vai ser, obviamente, bom para mim, mas porque eu tenho ali uma responsabilidade grupal, eu vou assistir as consciências e consciências relacionais. Então, você vê que essa fichinha aí, Rosane, que a gente estava falando antes, talvez seja isso, né? Quando você tem um propósito maior, quando você tem um contexto de essa oportunidade que a gente tem aqui nessa vida intrafísica, talvez o primeiro curso intermissivo, com as ferramentas que a gente tem de poder recompor com todo o grupo intra-extrafísico, muita coisa fica fichinha, né? E a gente tem que suar sangue para poder fazer o negócio. Geraldo. Pode falar, Geraldo.
Voltando naquele ponto que você falou, quando você entrou naquele campo homeostático, né, lá para conversar com o professor Valdo, né, eu faço uma associação com o estado pressional. Porque quando você fica naquele holopensene seu mais limpo, né? Você diminui a pressão extrafísica em você e ajuda você a fazer autorreflexões. Isso talvez também te ajudou naquele momento.
E bacana, assim, de quando você está com os chakras desbloqueados, né, por meio da técnica do estado vibracional, por exemplo, você vai raciocinar melhor mesmo.
Sim, diminui a pressão extrafísica. Né?
Diminui essa pressão. É. E aí você começa a qualificar a tua pensinidade para não chegar mais nesse estágio. Porque a tendência normal é quando a pessoa está mais assimilada, está mais assediada, ela não querer trabalhar com as energias. Ela fica com preguiça, ela esquecer, o que for. Tem uma técnica que até quem falava dessa técnica era o Felipe Mansur, né? Ele dizia o seguinte, quando você para você ver que está bom o teu estado vibracional, é você não ter mais vontade de parar, de fazer. Aí chegou no ponto que talvez você possa, que é como você vai empurrando o carrinho, aquele mais pesado, né, de um peso, enfim. Quando embala, aí o negócio vai mais, no início é mais difícil. Então, quando a gente está mais assimilado, que for, a pessoa tem mais dificuldade de trabalhar com as energias. Então, você tocou no bom ponto. Para você criar um campo, por exemplo, impacto terapêutico, um campo interassistencial, você vai precisar estar bem com a homeostase energética, holossomática e tudo mais. Então, bem colocado isso aí que você pontua. E aí você começa a observar os ambientes que você frequenta. Tem aqui até aquela técnica da recomposição dos erros, né? Um verbete do Servaldo, que é técnica da recomposição dos erros, acho que é o nome, não lembro isso. Mas ele dá vários exemplos. Por exemplo, você chega lá na praça de alimentação e briga com a tua mulher, ou briga com o teu amigo, por exemplo. Aí você deixou um ambiente contaminado lá. Aí ele fala o seguinte, a recomposição é você depois voltar lá, jogar energia, limpar o ambiente. Então, isso é importante também. Como que são os ambientes? Como que a gente deixa os ambientes que a gente frequenta? Como que é o ambiente do trabalho, o ambiente que eu vejo feriado? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa refletir, né, para criar esse campo aí. E aí começa a desenvolver esse holopensene interassistencial. Daí, o tempo todo, claro, isso aí... Eu penso que isso aí não é uma coisa fácil de fazer. Eu vejo que são raríssimas pessoas que têm ainda, que conseguem fazer dessa maneira, parecido com o Valdo, por exemplo, que você chega perto da pessoa, você já sente assim. Diferente, por exemplo, a gente está numa tertúlia aqui, na matinal. Aqui fica nem fichinha. Você está atendendo a consciência-terapia, você está dando aula, fica fácil você... criar esse holopensene, né? Se criar esse campo. Agora, no dia a dia, quando alguém te cruza no tranca no engarrafamento, o que for, aí que é o desafio, entendeu? Então, assim, mas eu vejo que é o seguinte: à medida que a gente começa a se qualificar, a gente já não volta mais para a rotina da mesma forma, porque o que a gente traz aqui, por exemplo, na docência, o que for, a gente fala assim, bom, agora eu não posso mais cometer esse erro, né? Agora eu vou ter que bancar esse processo. Então é um desenvolvimento constante. O importante é a gente ter essa glasnost e a gente se colocar na condição da vitrine multidimensional. Até eu coloco em algum momento isso aí. E essa técnica é o seguinte, né? Você começa a trabalhar com as suas energias. Você pode fazer, por exemplo, lá uma MBE, depois você faz o circuito vertical de energias, que é colocar as energias e pegando a energia da Terra, indo até pegando pelos plantochakras e exteriorizando pelo coronochakra. E você faz esse movimento constantemente. Isso daí é uma técnica que te ajuda a desbloquear esses chakras. Aí depois, isso é uma técnica que eu utilizo dessa forma, mas cada um pode utilizar da forma que achar melhor. E aí, isso numa poltrona, por exemplo, aí eu me coloco numa condição de mais de perceber o campo e ficar aberto para feedbacks, seja de amparadores ou de consciências, assediadores, o que for. E lá é bem bacana porque você recebe alguns feedbacks mesmo. Essa técnica da vitrine multidimensional, que eu chamo dessa forma, é bacana porque você começa a ver o que você precisa qualificar ainda. E não esconder as coisas. A gente tem uma tendência, muitas vezes, de quando a gente começa a galgar alguns patamares de assistência, por exemplo, ou de assistente, é a gente tentar não mostrar mais as nossas fragilidades. É, claro, por um lado é bom, se você está num contexto de vitimização, você quer mostrar sua agilidade para se vitimizar. Por outro lado, você não tem dificuldade de mostrar se for preciso. Então, eu vejo que isso é importante, só que muitas vezes existe um movimento de tentar esconder aquelas fragilidades. É aí que eu acho que é o grande gargalo. Até a gente está discutindo esses dias sobre essa questão de criação de campo assistencial, né? Você criar um campo... Né? Aí a pessoa falou assim, não, porque eu acho que para você criar um campo, você tem que só pensar nos teus trafores para criar o campo. Eu falei, não, tudo bem. Está no teu direito de pensar assim. Só que eu penso ao contrário. Eu penso que você tem que pensar nos teus trafores, teus trafares, teus trafais. Porque isso te dá mais força. Porque é sabendo que você tem trafar e mesmo assim você está bancando aquele processo, mas que você tem trafor também, eu vejo que isso tem mais força extrafísica do que você tentar simplesmente só focar no trafor. O trafar não é o problema. A maneira é como você lida com o trafar, né? Então, a questão da desdramatização do trafar, por exemplo. E a Cons, o pessoal trabalha bastante nisso, né? Nessa questão aí. Acho que é bacana. Ficou claro, Geraldo? Elisa?
Gabriel, parabéns por ter aprofundado aí o tema dessa forma. Achei que ficou muito interessante. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada a uma questão que você já escreveu. Que é qual a relação desse tema com aquele teu verbete do efeito Fênix? Acho que você escreveu em 2014, se eu não me engano. Em que você trata dessa desdramatização no processo das autorreciclagens. E conforme você realmente, a gente vê você usar essa expressão várias vezes, né? Do chão não passa. Quem te conhece, convive com você, sabe que você trabalha muito desse jeito, né? Vamos dizer assim... Reciclagem no osso, reciclagem até onde a pessoa consegue fazer, né? E a questão dentro desse aspecto do efeito Fênix, o que eu acho bastante interessante para a gente pensar é a questão da regeneração e da para-regeneração, que foi até um verbete que eu escrevi, né? E aí eu queria te colocar, então, para você aprofundar nesses aspectos que eu vejo que tem tudo a ver com essa temática. Como que o autoconsciência terapeuta, fazendo a auto-impacto terapia, com esse nível de destemor, dessa cosmoética destrutiva, como que ele pode se ajudar a se reconstruir?
Primeiro, explica para tudo o que é a regeneração e para-regeneração, então, já que você tem autoridade para...
A para-regeneração está no dicionário também, né, da consciência terapia, e eu apresentei um verbete. É um aspecto quando... No meu verbete, eu vou falar mais da forma que eu trouxe no verbete, é a forma que a pessoa, ela vai, quando ela faz a reciclagem, ela já tem um nível de reciclagem, ele começa a aparecer, inclusive nas projeções, que quando ela vai encontrar o grupo de assistidos, ela está diferente. Então, isso, a minha tônica de trabalhar no processo da para-regeneração foi nesse aspecto, que a autocomprovação da reciclagem, quando você encontra o seu grupo de assistidos e aquilo aparece, o traço vem, a pessoa já... atua de uma maneira diferente naquele momento, mostrando que ela já tem um nível de para-regeneração, porque ele já funciona multidimensionalmente. Mas a para-regeneração dá para a gente explorar N aspectos e vejo que está muito... Esse assunto está bem esmiuçado e bem completo no dicionário de consciência terapia, que aí vai explicar a parafisiologia desse processo, como é que a pessoa ela começa a funcionar no processo da para-regeneração após um nível de reciclagem mais profundo.
Uhum. Nesse verbete que você falou aí do efeito Fênix, nem tinha pensado nisso, mas foi advindo também de um impacto que eu recebi, assim, né? Que eu, e aquilo me deixou bastante impactado, né? A palavra, mas. E aqui, eu falei, pô, o que eu vou fazer agora e então, tal, beleza? E eu fiquei, eu lembro até hoje, eu fiquei acho que mais ou menos um dia. Com aquilo contaminando meu holopensene, né? E um dia com aquilo lá, negócio travado, aí o Geraldo falou das energias, não conseguia trabalhar com as energias, tudo mais. Aí eu fui fazer um trabalho com as energias de maneira assim mais aprofundada e aí veio aquela informação assim, ó, fica bem e o resto vem, alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, cara, não, deixa eu me reconstituir aqui da questão da para-regeneração e o resto a gente vai encaminhando. E aí, depois de passar dessa questão de eu ficar bem e tal, né, eu falei, cara, imagina quanto tempo a gente já não perdeu na baratrosfera por esse processo de ou ficar vitimizado ou ficar muito apegado lá a alguma ideia e não querer abrir mão. E aí que veio esse verbete do efeito Fênix. Então, tem sentido, sim, isso que você trouxe, né?
E dentro da tua autopesquisa e desse aprofundamento, você teria alguma sugestão, alguma questão da tua experiência? Aí vou fazer um gancho com a questão desse item 7 que você coloca do belicismo. Dentro dessas reciclagens mais profundas, que às vezes a pessoa ela tem que trabalhar temperamentos e tem que ir mais a fundo mesmo no osso. E aí eu estou lembrando até da primeira vez que eu fiz consciência terapia, eu vim a Foz do Iguaçu, eu lembro que eu estava numa semana de intensivos. E chegou ali, acho que no terceiro dia, eu fui caminhando no Jardim da Oiceia e falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora na minha vida? É bem isso. E aí eu entrei num nível de impacto, alto impacto terapia, que mudou a minha vida. Aquela coisa, mudar ou mudar. E parece que a gente, às vezes parece que a cabeça vai dar um nó, vai torcer, ou parece que vai enlouquecer, e aí a gente consegue seguir em frente. Então, quando a gente mexe com essas questões de temperamento, questões mais profundas, questões que... muitas das vezes nos permeiam por vidas, questões seculares, essas feridas, esses nogórdios mais intensos, quando a gente passa por esse nível de questão que realmente precisa do efeito Fênix, porque tem hora que a autoimpacto terapia é tão funda que parece que você vai dar aquela sensação até de... parece que dá até um desequilíbrio mesmo, holossomático, como se fosse um tsunami, né, energético. Esses aspectos... ainda querendo aprofundar, tá? Se você puder trazer, assim, na tua experiência, o que a pessoa pode usar de técnica naquele momento? Você comentou, né? Pensar em ficar bem, fazer um EV. Tem mais alguma outra técnica, mais assim, no momento dessa crise de crescimento mais séria, que você pensa em sugerir?
Eu penso o seguinte, aqui, do ponto de vista das ideias, o objetivo da impactoterapia é justamente você atuar na sua condição de intermissivista. Você ficar, digamos assim, atualizado com essa condição. Então, essas ideias retrógradas que a gente estava falando antes, elas atrapalham essa manifestação. Aí tem dois pontos, né? Assim, então, o que você falou lá da questão do efeito Fênix, né? Do chão não passa e tudo mais. Um lado é muito bom porque você vai lá e corta no osso as coisas que tem que cortar. Por outro, às vezes você acaba também sendo um pouco imaturo em algumas condições assistenciais e talvez não mede os riscos de parassegurança, o que for. Então, você vê com a maturidade, a pessoa vai vendo que ela precisa qualificar isso também e não só ir lá e a qualquer custo, né? Então, acho que isso aí é uma coisa importante de estar sempre qualificando. E às vezes também, dependendo do estilo da pessoa, os amparadores, para consciência terapeuta, eles vão saber a maneira que aquilo vai surtir mais efeito. Às vezes a pessoa que é mais bronco, assim, ela precisa de coisas muito gritantes, digamos assim, para o negócio, para ela tomar um impacto. Outras, ela é mais lúcida, ela consegue, com poucas ferramentas, digamos assim, conseguir gerar esse impacto, né? Então, isso vai depender também da pessoa, que a gente até coloca lá no final, né? Na página 5, né? O foco. O foco deve ser o evolucente. O TACAP se mede pelo tamanho da cabeça do assistido. Então, isso aí é... Então, a turma dos amparadores, a turma sabe, né, como que... Quer falar mais alguma coisa? Tem pergunta, né, Eduardo?
Fala aí. Não, e aí eu só ia complementar isso que você está falando, achei bem interessante, que aí me surge a ideia que tem momentos de fato que a gente vai trabalhar impactoterapia, até na hétero impactoterapia, que vai ser mais às vezes de cunho mental somático, né? Pode ser assim, questões mais finas, o refinamento da impactoterapia. Eu vejo que cabe, né?
O que você acha? Se for ver aqui a definição que a gente coloca lá do dicionário, é esse choque mental somático mesmo, né? Não é um negócio psicossomático que a gente está falando, não. É óbvio que vai pegar todos os veículos, mas é mental soma aqui, né? Esse é o objetivo.
Né? O som. Ah, Gabriel, tem o pessoal parabenizando, mandando bom dia aqui de vários lugares, Argentina, Porto Alegre, Espírito Santo. Então, tem, o pessoal está acompanhando aí de vários lugares aí o nosso debate. E a Marilux manda um bom dia aqui e pede para você aprofundar na listagem das 12 condições auxiliares, na página 4. Ela pede 3 números aqui específicos. O primeiro, descensão. O 4, tecnicidade. E o 12, foco, que você acabou de comentar. E depois ela pede para você comentar o parágrafo medicamento, na página 5. Tá bom? Tá.
Bom, então, na página 4, ali, né, descensão. A opção madura de o assistente abrir mão de traços regressivos do orgulho e arrogância, quando necessário, abnegar-se de posições de poder temporal, promovendo a descensão cosmoética, com o objetivo de alcançar a condição de assistente ideal e aumentar a força interassistencial multidimensional. Isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa ela começa a agir de determinada forma, de maneira arrogante, ela nem vê que ela está agindo dessa forma. E ela está furando o céu e tudo mais, tem muita condição de poder envolvido. E quando ela abre mão de algumas condições, por exemplo, de poder, o que for, é interessante ela ver que a TENEP dela melhora, a interação dela com os amparadores fica muito mais aprofundada, e por mais que teórica, apesar de ela ter perdido ali um determinado poder do ponto temporal, do ponto de vista intrafísico, ela está mais madura, ela está mais qualificada do ponto de vista interassistencial. Então, isso é bacana, em alguns casos, né, a pessoa passar por isso, né, o ideal é que seja de maneira autoimposta esse processo, pensado, enfim, e a pessoa ter as suas próprias experiências, quando ela vê que ela está muito ali no... Agora, isso que é uma coisa interessante, que a gente vem pesquisando também, no livro a gente fala sobre isso, que esse processo não é para enfraquecer. Não é, enfraquecer em que sentido? Se sentir vitimizada, ficar lá na dramatização da história. A dramatização, a vitimização, é o que o assédio quer para manter aquele holopensene contaminado dentro do negócio. Então, se a pessoa começa a ver que ela está indo para o processo da vitimização, ela tem que cortar. A gente até coloca lá de fazer a cirurgia, né, no negócio. Ela tem que cortar aquilo lá. Aí, por exemplo, ela pode colocar no CPC dela essa condição de ela não se permitir mais ficar carente ou vitimizado, o que for. Ela pode promover a descensão cosmoética sem ficar vitimizada. Então, isso é desafiador. Mas aí, acho que a experiência é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo no externo, o importante é como que a pessoa vai lidar intraconsciencialmente com aquilo que está ocorrendo. E aprender as lições daquele negócio, né? E falar assim, opa, isso aqui eu não erro mais, né? Então, se eu tenho um problema com poder, por exemplo, eu vou ter que corrigir isso aqui. Como que eu vou corrigir isso? Aí ela vai buscar as técnicas da consciência terapia, vai buscar se qualificar através disso, né? Acho que isso é uma coisa bacana. E aí vem a questão do abertismo, que a gente coloca lá do outro lado, e a pessoa, de fato, ela está nesse movimento ativo de reciclagem. Então, tem pessoas, por exemplo, que nem querem chegar perto da OIC. Por que isso? A pessoa não tem nada mais para melhorar? Se a gente falou que os próprios conselhos terapeutas passam de tempos em tempos por atendimentos, não que a gente seja melhor que alguém, mas né, essa questão da qualificação, por que algumas pessoas têm dificuldade de chegar na OIC? Então, isso é uma coisa, e veja, não é uma reflexão que a gente está trazendo aqui para a pessoa que está nos assistindo aí poder pensar sobre isso. Tá?
O Gabriel, só nessa parte de chegar perto do campo consciência terapêutico, né? É igual algumas pessoas que não chegavam perto do Valdo também.
Sim.
Não sei se você já ouviu falar, né?
Sim, sim.
É como se aquilo provocasse um impacto na pessoa que ela não gostaria de enfrentar naquele momento. Aí a pessoa foge, né? Eu me lembrei desses casos, né?
É bem interessante isso aí. Da pessoa assim, eu quero evoluir, mas da minha maneira. Não quero ter muito trabalho, não. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Tecnicidade. desenvolvimento da tecnicidade interassistencial do ponto de vista impacto terapêutico. Precisamos ter a estratégia adequada para retirar aquilo que a gente falou antes, né? Para retirar a árvore velha, para que possa nascer a nova sem destruir o solo. Então, esse aqui é o processo que a gente está falando, da impactoterapia, da TARES, a ideia nova, o paradigma consciencial e tudo mais. Mas, a gente, aquilo que a gente colocou lá atrás, não pode ser um surto, uma explosão raivosa. É, não pode ser um estupro evolutivo. Então, veja, é por isso que é importante a pessoa estar qualificada para poder fazer bem. É como se fosse um exemplo, aí chegou a ele, né, o cirurgião, né, né? Você está na residência, você está se qualificando para poder operar. À medida que você vai operando mais e mais vezes, você vai tendo gabarito para conseguir operar de maneira mais satisfatória à medida que o tempo passa. Mas a pessoa está se qualificando constantemente. Existem técnicas novas e, fazendo analogia com a gente constantemente está se qualificando para poder assistir mais, para poder ajudar mais. Então, é isso que é o ponto dessa questão da tecnicidade. Aí, o último, ela falou o seguinte do... O foco? É que a gente falou do foco, né? Que deve ser evolucente, o TACAP se mede pelo tamanho da cabeça do assistido. Aí, medicamento. A abordagem impactoterapêutica funciona como medicamento para a consciência intermissivista predisposta a colocar o dedo na ferida do que necessita ser reciclado, cabendo ao impactoterapeuta saber utilizar a dosagem adequada para cada consciência. É bem o que a gente estava falando. É você ver a necessidade de cada consciência, né, que você vai fazer a abordagem, tá, com essa homeostase holossomática, a intencionalidade cosmoética está qualificada também. Então, isso aí eu vejo que são bem, bem importantes. Né?
Oi. Eu fiquei pensando nesse teu verbete e eu lembrei do exemplo da casuística que o Losh trouxe no dia do lançamento do livro Autoexemplarismo, né? E aí o Losh bota a questão da casuística dele ali relacionada ao impacto que o professor Valdo teve na vida dele. E aí ele traz a analogia da colisão entre duas bolas, né? Por exemplo, aquele jogo, como é que chama? Do sinuca, o jogo de sinuca, né? Aquela colisão entre as duas bolas, que ali vai mudar o direcionamento das bolas na hora que acontece aquela colisão, sabe? E eu achei essa analogia muito, muito interessante, e eu acho que tem total relação com isso aqui tudo que você está falando. Ou seja, a consciência, na hora que ela encontra com outra, né? No momento, por exemplo, da impactoterapia, o que isso vai mudar, né? No direcionamento daquela consciência a partir daquele momento, que é o que você está falando ali em relação à cirurgia também. Né? Então, muitas vezes são cirurgias de destino, no sentido de que a pessoa vai ficar tão impactada porque... ela, às vezes, volta à memória dela, o que é que, de fato, ela veio fazer aqui, e isso muda total o rumo, né, que essa consciência vai tomar a partir daquele momento. E aí eu fiquei pensando assim, né, eu gosto aqui do Tertuliano, porque a gente pensa um monte de coisa uma atrás da outra, né, que você está falando que o consciência terapeuta ou o professor de conscienciologia, na hora de fazer a impacto terapia, ele precisaria conhecer essa mesa de sinuca. Quantas bolas restam ali? Aonde que ele quer chegar? Né? Que tipo de força ele vai colocar no taco para conseguir esse impacto? Né? E aí isso tudo, para mim, vem em relação a essa qualificação, né? que é a autorreciclagem que você está puxando aí. Então, foi desenhando tudo isso aqui na minha cabeça em relação ao que o Losh falou e o que você está trazendo, né? Então, é algo complexo, né, Gabriel? Assim, lidar com consciência, com TARES e, principalmente, com essa técnica mesmo da impactoterapia. Né? Eu acho que não é simples mesmo.
E você, é bacana que você trouxe. E você não sabe também o efeito que vai surtir no outro ou não, se aquilo vai ser um impacto ou não, né? O importante é aquilo que a gente falou, a gente está com um dever de casa intraconsciencial bem resolvido para poder ajudar, enfim, né? Aí, disso que você falou, lá na página 3, o Valdo coloca o seguinte, tem teática. Com a autoridade cosmoética conquistada pela ficha evolutiva pessoal, rica em autovivências construtivas, a Consim promove a advertência através de poucas palavras ou ortopensenes, mas de fato incisivos, e o recado oportuno frutifica nos micro-universos conscienciais dos ouvintes, homens e mulheres, intraconsciencialmente, plantando ali as sementes de assimilações energéticas sadias ou de homeostase holossomática. Assim funciona o estresse sadio da assistência interconsciencial. Isso aqui é do verbete impacto-terapia, que a gente pegou do Valdo, e se for pensar o que é aquela casuística que a gente trouxe, é exatamente isso que ocorreu, né? E essa cirurgia de destino que você falou, irmã, né, é constantemente. Por exemplo, no ECP1, se a pessoa está predisposta, ela passa por uma cirurgia de destino. O Gelson trouxe a questão da consciência terapia. Se ela está predisposta, ela passa por uma cirurgia de destino. Então, é bacana. É, isso daí muito a ver com a predisposição da pessoa em passar por essa cirurgia.
É, sem entrar em detalhes aqui, mas só em falar um pouquinho sobre impacto... É, quando a gente encontra uma consciência, né, ou reencontra uma consciência, eu sempre falo isso, mas eu tive um impacto quando eu conheci o Gabriel. E eu conheci o Gabriel na maternidade. Uhum. Então, eu vejo que hoje, olhando toda a trajetória da consciologia, que ele acabou entrando, e a gente também, eu ainda não sei toda a história, mas qual é o impacto que isso deu no encontro das bolinhas lá. Né? Uhum.
Eduardo, quer falar?
Eu estou pensando, Gabriel, que existe esse impacto natural que acontece, né, nos encontros, a gente às vezes não controla isso. Né? Mas nessa impactoterapia mais dirigida, pontual, eu lembro que o professor Valdo sempre falava que ele só entrava com tudo quando o amparador dava ok. Então eu estava lembrando da importância da sinalética e dessa combinação com o amparo na hora de fazer a impactoterapia mais profunda, né?
Não, bacana que você comentar sobre isso. É aquilo mesmo, você é como se fosse um assistente de sala, ali, o que for, né? É da equipe. E quem está conduzindo o trabalho efetivamente são os amparadores, os paraconscientes terapeutas. Então, um dos pontos aí, essa questão da sinalética que você trouxe é bem, bem importante. Aí você está bem, isso está bem qualificado dentro de você, dentro desse aspecto aí, né? Temos mais perguntas?
Quer fazer outra? Pode? Eu estava pensando também, como é que você entende isso dentro daquele polinômio interassistencial? Acolhimento, orientação, encaminhamento, follow-up. Você entende a impactoterapia pontual, em que você faz e sai, ou tem sempre um acompanhamento e ela tem que sempre, como ela é cirúrgica, né? Você tem que ter lá um pós-cirúrgico, um acompanhamento da pessoa?
Essa é uma boa pergunta. Aí vai depender, né? Não sei se o pessoal e os colegas da consciência terapêutica me querem comentar alguma coisa, mas tem várias modalidades, por exemplo, dentro dos atendimentos da OIC. Tem aquele atendimento pontual, tem um atendimento intensivo, né? Intensivo durante a semana ou intensivo de final de semana, e o regular também, que é de cada 14 dias. Né? Então, o que acontece? Dependendo do nível da modalidade, você vai conseguir ter esse acompanhamento ou não. Porque, por exemplo, assim, tem uma coisa que acontece lá, muitas a gente tem como se, faz parte da parassegurança que a gente está falando, de desassimilação. O consciência terapeuta ele faz esse processo de desassimilação para ele não ficar lembrando. Quando ele passa lá pela porta do evolução, não fica lembrando. Então, encontrou a pessoa na rua, vai ficar lembrando. Não, não lembra. Esquece aquilo lá. Então, existe esse processo de desassimilação, né, para isso não ocorrer. Então, a maneira de você acompanhar isso é a pessoa volta depois de um tempo, o que aconteceu, melhorou, não melhorou, ou ela mesma, nos próprios, se é regular atendimento, a gente vai vendo o efeito daquilo ao longo do tempo, né? Então, assim, mas diferente, por exemplo, se você tem assistência fora da consciência terapia, você vai atuar, aí você consegue ter mais esse acompanhamento. Lá a gente não tem essa possibilidade, digamos assim, de ir atrás, né, de saber como que a pessoa ficou, né, depois.
Não, eu fiz a pergunta, eu mesmo estou pensando, né, na resposta. Então, pensando nesse sentido de equipe, talvez a impactoterapia pontual seja intrafísica e o acompanhamento seja extrafísico. Pensando que você depois acompanha isso na equipe, né? A própria pessoa que está lá, ela tem, ou, de modo geral, quando a gente faz alguma TARES, tem também a participação dos amparadores dela, né? Então, às vezes, esse acompanhamento pode ser mais extrafísico.
Não, é legal que você trazendo isso, porque, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe do ECP1, né? Do primeiro ECP1 que eu fiz. Eu saí lá impactado, tive contato com a minha condição intermissivista. Aí eu falei o seguinte: o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Voltei a pé, 5 quilômetros para casa, só pensando. Então, foi gerado o impacto através da minha participação do curso. Da minha predisposição também. Eu lembro que tiveram colegas que fizeram junto comigo e eles estavam com o freio de mão puxado, eles não queriam expor tanto. Eles disseram: não, se expor isso, os professores vão vir com tudo para cima de você. Eu falei: cara, eu vou falar porque não tem nada a perder aqui e eu estou aqui para reciclar mesmo. As pessoas não tiveram esse mesmo nível de profundidade, beleza. Só que daí o que eu quero falar com isso, Eduardo? Que é o seguinte: eu tive esse processo da impacto que foi gerado. Agora, se eu volto para casa e eu não faço nada do ponto de vista de resets para mudar esse holopensene, por exemplo, me desfazer de bagulhos energéticos, aquelas ideias do curso intermissivo, elas vão ser abafadas novamente pela patopensenidade, pelo assédio, que eu mesmo vou deixar o negócio. Então, você vê como que é delicado o negócio. Às vezes tem lá o processo desse choque mental somático, do impacto, o que for, e a pessoa pode retroceder naquilo lá. Então, isso é um ponto importante a gente pensar também sobre isso. E que lá ocorreu, mas o que a pessoa vai fazer com aquilo que ocorreu? É isso que vai determinar o nível da reciclagem ou não. Porque a impacto pela impacto é bacana, ok? Ajudou lá. Mas o que a pessoa vai fazer? Ela vai sair de lá. Aí, vamos supor, a pessoa sai do curso ou do que for. Os assediadores estão esperando ela lá na porta da saída, por exemplo, né? E se ela não se posicionar, se ela não tiver um posicionamento paradigmático ali, o negócio vai dar para trás de novo. E aí mais uma oportunidade que ela perdeu. Então, e se a gente for pensar, tem muitos casos que são assim, né? Então, é bacana a gente pensar sobre isso também, o que a pessoa faz com isso.
O pessoal fala, só para terminar, para não perder o gancho, né? Tem aquela condição, o pessoal fala muito da resiliência, né? Que é você consegue se deformar e volta para o normal. Então, isso aí, às vezes, é neutro, né? A pessoa pode tá tão firme naquilo que ela está fazendo, que ela recebe o impacto, na hora ela tem vamos dizer assim, fica impactada com aquilo e, né, tem um choque, mas ela rapidamente volta para o que era, porque aquilo está muito bem fixado na paragenética. Então, às vezes, é isso que é o ponto, né? O amparador, às vezes, na verdade, é o parapreceptor, ele tem que saber onde tocar naquele material para fazer a quebra, e não para fazer só, vamos dizer assim, uma leve, né, um leve movimento para a pessoa voltar. Então, talvez seja esse ponto da paraconscienciometria do amparador junto com a para... Por isso que é importante a equipe, né? Estou pensando aqui, sim. Por isso que é importante, né? Saber aonde tocar também nesse ponto.
Não, bacana. Isso é importante mesmo.
Gabriel, eu estava assistindo uma apresentação da Lília Zolé até no congresso de autoexperimentologia que está tendo nesse final de semana, E ela trazendo um pouco sobre o autoenfrentamento que ela foi fazendo, relacionado ao autoparapsiquismo, né, ao desenvolvimento, porque existia um medo bem, bem intenso assim, do processo do parapsiquismo. Né? E você traz aqui o desse temor, né? Até como... Esse temor é até um certo antônimo aí da autoconfiança, né? O sinônimo, né? O medo que seria o antônimo. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso. Eu sei que você já escreveu artigos sobre isso, né? E o quanto que isso ajuda tanto a gente enquanto no momento que você está realizando uma impactoterapia, mas também o quanto que isso auxilia a própria pessoa que está recebendo a impactoterapia, né? Que até dentro disso que vocês estavam trazendo, né? E qual a mudança que a pessoa faz a partir daquele choque que ela recebe. Eu acho que isso tem muita relação também com o destemor da pessoa fazer as mudanças necessárias, né? Pagar aquele preço. Então, se você puder ampliar um pouco mais, eu sei que você já falou um pouco, mas então, ampliar um pouco mais essa questão do destemor.
Bacana aí que você trouxe. E aí eu estava olhando quando você estava falando aqui sobre o processo da iatrogenia, né? Dentro desse contexto aí. Quando existe a contaminação do assistente com alguma rusga, sarcasmo, ironia, o assistente contamina o ambiente cirúrgico e coloca tudo a perder. Aí depois é colocado, né, a utilização da ironia e dos sarcasmos funcionam como armas do bélico, pois a consciência com algum nível de lucidez já compreende que não pode assassinar, então dispara os dados verbais. Por que eu estou trazendo isso daí, né, Ludmila? Para a gente estudar, claro que, por exemplo, a gente acha que o destemor simplesmente é a pessoa chegar lá e abrir o peito, não, agora eu sou o super-homem aqui, não tem que cuidar nada, não tem que ter atenção em nada. Então, quando vai fazer esse processo da impactoterapia, é importante, do ponto de vista intraconsciencial, a pessoa, que nem a gente falou antes, da intencionalidade cosmoética, está com autoconfiança, está percebendo o campo lá, o Teodoro com todas as sinaléticas, e ela está clara isso, e que é o momento de fazer o negócio, por exemplo. Se ela entra nesse processo a mais da contaminação, por exemplo, que tem alguma rusga, ela acha que ela tem que ser destemida e ir lá e falar mesmo, por exemplo. Ela está agindo muito mais pelo processo psicossomático do que simplesmente querendo ajudar de fato o negócio. Então, eu trouxe isso só para a gente falar que é importante, sim, o destemor. Você, do ponto de vista intraconsciencial, não medrar frente à interassistência. Mas uma das coisas que faz você ter mais autoconfiança é você começar a estar alinhado com o teu nível evolutivo também. Você não querer fazer mais nem menos também. Eu não vou, porque daí se eu quero fazer mais, por exemplo, né, nesse aspecto, não, porque eu já sou, sei lá, evoluciólogo, sei lá, não o que for, eu estou indo para o processo da arrogância. Então eu estou fazendo algo que eu não tenho, às vezes, o gabarito para fazer. Eu estou fazendo simplesmente porque eu acho que é bacana eu me mostrar para a turma, lá o que for. Daí entra o processo da arrogância, que é um disfarce da insegurança. Por outro lado, eu preciso pensar assim, não, como que eu preciso fazer para me qualificar para eu chegar nesse patamar? Isso tem a ver com esse processo da maturidade que a gente estava falando antes. Então, estudar sobre o destemor tem a ver com essa questão mais básica, que é você não ter mais medo de você, né, se colocar em novos desafios, fazer assistência, você ajudar o outro, não medrar e tudo mais. Isso, digamos assim, tem que estar no código pessoal de cosmoética da pessoa que é assistente. Ela não se permitir mais medrar, não se permitir mais ficar vitimizada, carente, o que for. Por outro lado, em alguns exemplos, ela tem que cuidar o processo da arrogância. Ela achar que o destemor é ela furar o céu. E aí, por isso que eu trouxe aqui essa questão da iatrogenia, que é para não existir a contaminação dentro do negócio. E às vezes a pessoa, por exemplo, chega lá, faz uma piada deslocada para tentar suavizar aquele processo que estava incomodando ela. Às vezes ela vai lá e dispara aquele dado que a gente falou, querendo prejudicar o outro, mas é na base da brincadeira. Então você vê que pelo menos quando eu falo desse temor, eu fiquei pensando sobre isso, entendeu? De você pensar nos dois lados da moeda, tanto na parte da insegurança, quanto na parte da arrogância, que é a insegurança também, né? E você entender de fato o que é o destemor. O destemor, de fato, é quando a pessoa ela não duvida mais dela, ela não duvida mais da intencionalidade dela. Pode ocorrer algum problema no meio do caminho? Pode. Ela não tem segurança, ela não tem certeza de nada. Agora, o importante é que o que ela está fazendo no dia 19/11/2023, às 10h25, está alinhado com aquilo que ela não tem, não tem titubeio, não tem dúvida frente à manifestação dela. Aí você chega no destemor cosmoético, na minha opinião. E aí tem tudo a ver com o CPC. Ela entra.
Gabriel, parabéns aí pelo verbete, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dentro das suas pesquisas, qual que é o limite ou a régua que você já possa aí ter refletido sobre você fazer isso que você falou agora, né, de avançar no autodesassédio ou até no desassédio de uma situação que você está observando enquanto assistente e recuar desse processo. Qual que seria essa régua aí colocada? Porque às vezes é muito difícil, né? É um negócio muito, vamos dizer, uma linha tênue aí, né? Daquilo que você entende que você tem que ir para cima e fazer o desassédio acontecer mesmo, não deixar aquele cenário te envolver. Mas às vezes tem um momento que você precisa dar um passo atrás, né? Recuar, enfim, respirar fundo. Eu queria entender dentro da sua pesquisa qual é esse limite aí, essa régua que você observou.
É boa pergunta. Bom, do ponto de vista que a gente coloca lá no foco, né, do TACAP ser medido pelo tamanho da cabeça do assistido, aí a gente vai verificar a condição externa, digamos assim, né? Agora, intraconsciencialmente falando, eu vejo que isso é bem desafiador, porque vai depender muito do perfil, do jeitão de funcionar da pessoa. Tem pessoas que elas vão ter a tendência de ser mais inseguras na manifestação, então se deixar ela sempre vai ficar estagnada naquele contexto. Tem outras que têm mais esse contexto de movimento, né, de querer ir fundo e tudo mais, querer reciclar. Eu vejo que um ponto, a régua, seria o fôlego da autoconsciência terapia. É o quanto que a pessoa aguenta de fato. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, aí a gente vai pensar, vamos pensar sobre a ótica do acidente de percurso, né? Tudo, o acidente de percurso, ele é alguma ação anticosmoética que a pessoa está tendo e aquilo reverberou extrafisicamente ao ponto de ocorrer aquele processo. Isso mostrou para a pessoa que ela tem que mexer em alguma coisa. Aí ela está pesquisando algum assunto específico, por exemplo. Ela está disposta a promover as reciclagens necessárias para continuar pesquisando ou aprofundando sobre esse assunto? Ou ela acha que o fôlego dela, no momento, não é o caso? Então, tudo vai depender. Então, se ela já sabe quais são as reciclagens que ela precisa fazer, ela vai aprofundar naquilo para poder, digamos assim, continuar, né? Então, eu vejo que é muito uma questão intraconsciencial da pessoa ver o fôlego dela e se ela está disposta a fazer, porque não adianta também ela continuar querendo pesquisar determinado assunto, o que for, sendo que ela não vai promover as reciclagens necessárias, aí vai continuar dando na cabeça. Então eu vejo que é mais ou menos por aí a métrica do negócio, né? Mas tem situações realmente que tem que tirar o pé, né? Esse respondeu.
Pode. Bom dia, Gabriel, parabéns dia a você e também a equipe, né, da OIC por essa promoção de um ciclo de debates bem bacana. Eu fiquei pensando aqui sobre a questão da tecnicidade. Enfim, eu só conheço a consciencioterapia na condição de evolucente, né? E eu fiquei pensando sobre essa figura, né? que você usou da árvore velha, né? A estratégia adequada para retirar a árvore velha. E eu fiquei pensando, aí tem a ver até com a minha visão, né? Porque eu trabalho com planejamento regional, então essa questão de olhar para a natureza e aprender com ela e saber as condicionantes para a atuação sobre ela mesma. E ontem, inclusive, a gente estava andando, a equipe que está estudando aí a Cognópolis, a gente estava andando aqui por essa área aqui da Via Forestalis, e inclusive a gente passou por essa situação de encontrar árvores, né, e ter uma discussão se aquela árvore parecia que ela realmente está condenada e que talvez fosse interessante intervir para a retirada. Eu estou sendo literal na abordagem, mas não tem como não fazer essa análise, porque eu fiquei pensando aqui, trazendo para a questão da consciencioterapia, que também é importante se pensar em estratégias adequadas para definir se aquela árvore, de fato, deve ser condenada, né? Porque aí tem uma questão até da análise dos traços, né? Porque a gente sabe que os traços de cada pessoa, eles podem, ao longo da existência, serem trabalhados para o lado do trafar, né? Ou serem desenvolvidos aquele mesmo traço como um traço força. Né? Dependendo de como ele seja aplicado, desenvolvido, ele pode se tornar um traço força. Então, assim, em que medida saber que, de repente, porque olha só, a energia para uma árvore chegar a uma condição de maturidade, né? Então, assim, de repente, aquilo ali, saber exatamente a hora, que aquilo é uma árvore velha a ser retirada, né? E não. Qual o momento que, de repente, é interessante, pelo contrário, investir naquilo como um traço que pode vir a ser um mega trafor.
Sim. Não, bacana aí a tua colocação. Tudo tem a ver também com a questão de paradigma, né, que a gente está atuando. Se a gente puder falar essa árvore velha ou a nova, seria o paradigma a qual a pessoa está inserida, a visão de mundo da pessoa. E tem uma série lá que passa na Amazon, que é da Yellowstone, né? E aí tem aquele 1823 e tem aquele 1923 também. Agora eu estou nessa parte do 1923 e eu estava assistindo aquele movimento em que os padres, lá, enfim, as freiras, elas queriam catequizar os índios. Então, levavam os índios à força para as escolas, batiam neles e tudo mais. E aí, em alguns momentos, né, não vou fazer muito spoiler aqui, mostrava a agressividade desses padres, batendo mesmo nas pessoas, né, nos índios, porque eles não queriam se converter à religião católica, por exemplo. Então, você vê o nível de patologia envolvida no negócio de tentar impor a tua ideia perante a ideia do outro. Então, quando a gente está falando de paradigma, é isso aí, tem essa visão que a pessoa se constituiu desde então. E o que a gente fala do processo da tares, do esclarecimento, não tem meio termo. Não dá para a pessoa fazer negocinho. Ah, eu gosto de estudar consciologia, mas eu também gosto de trabalhar no espiritismo, ou eu gosto de... Eu mantenho incenso na minha casa, eu tenho pedras e tudo mais. Por que não dá? É porque alguém aqui está determinando que não dá? Não, não é isso. A pessoa, ela pode fazer o teste. Só que a nossa experiência mostra que ela vai tomar na cabeça. Porque o grupo de guias cegos envolvido nesse processo mais místico, religioso, por exemplo, vai colocar uma pressão nessa pessoa para ela sucumbir a esse processo. Então, precisa ter um contexto, um posicionamento cirúrgico dentro desse contexto. Então, a TARES, ela é cirúrgica. Então, não tem espaço para, levando em consideração que a árvore está velha mesmo, falando essa questão do paradigma, para tentar colocar uma árvore nova, sendo que tem um tronco da árvore velha lá. Não tem espaço para isso. E a pessoa está no direito dela de não querer colocar. Só que ficar com um pé num barco, outro no outro, também não é positivo. Tem uma analogia que eu acho bacana, que até a gente falava isso no CP1 e tal, que a gente pensava que é o seguinte: pensando em paradigmas, Tem muita gente, tem muitas pessoas que preferem ser sapo grande em lagoa pequena. Quando a gente adentra no paradigma consciencial, a gente é sapo pequeno em lagoa grande, né, se a gente puder falar assim. Então, se você começa a colocar a lógica na história, de um lado aqui, gera dependência, gera a pessoa ficar seguindo aquela doutrina que for. Do outro lado aqui, está esclarecendo, está ensinando a pessoa a fazer negócio. Então, ela fica com autonomia para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu vejo que isso aí tem muito a ver, essa sua colocação, com Atares. E realmente não dá para você... Aí, se você puder pensar assim, tá, Gabriel, mas você não faz tacom? Faço. Quando tem que fazer, a gente faz. Dou alguma coisa, sei lá, o que for. Mas é sempre objetivando chegar na Atares. Diferente de você fazer tacom só por fazer tacom. Então, você entende que é tudo com a questão da intencionalidade que está por trás daquela manifestação. E o que dificulta muitas vezes a pessoa chegar numa condição de retirar essa árvore velha é justamente medo, o que for, enfim. E às vezes tem que extirpar aquela árvore mesmo, está tudo certo, né? Isso é melhor a ser feito. Sem levar em consideração que tudo que ela passou para chegar até aqui não vai ser desperdiçado. Os trafores dela continuam dentro desse aspecto aí, entendeu? Ficou claro? Assim, quer comentar alguma coisa?
É uma forma... Está ouvindo? Está dando para ouvir?
Uhum.
Não, é uma forma de... Quer dizer, você está se referindo especificamente à questão paradigmática, né? Eu li assim como mais a questão de determinados traços, né? Então, esse cuidado de quem, né, quem está pisando num terreno do outro, sobretudo na hétero, impactoterapia, de estar atento a ver se realmente aquilo ali é algo que já está condenado, né? No caso, se está ligado ao paradigma, eu entendo, está claro. Mas, às vezes, pode ser até... Aí tem a ver com essa questão do item 1 da descensão, né?
Uhum.
Do próprio terapeuta, que pode ser até no, na autoterapia, da autoimpactoterapia, mas você realmente está atento se você não está imprimindo uma visão sua sobre uma realidade do outro. Percebe? Quando você explica assim, colocando que a árvore velha se refere necessariamente ao paradigma e a uma mudança paradigmática, tudo bem. Eu estava vendo sobre outro olhar.
E aí você falando, eu penso muito na questão do respeito, né? A questão... E aí, quando você, dentro do processo da iatrogenia, né, quando você tem ali na antonímia que a gente colocou uma explosão raivosa, isso não é uma abordagem interassistencial, digamos assim. Né? Então, o respeito realmente é bem importante que você trouxe.
Só em relação ao que ela falou ali, tudo bem? Eu fiquei pensando que, como consciência terapeuta, né, a gente identifica as potencialidades daquela consciência, né? Que é o que você está falando. Os traços força, às vezes os traços fardos, e às vezes até trafal, que está faltando, que ela ainda não trouxe à tona ou não desenvolveu. Então, esse olhar do consciência terapeuta sobre a consciência, ele precisa ter essa métrica, né? Assim, aonde que vai a minha abordagem que essa consciência, apesar dela sofrer um impacto momentâneo e ficar ali desestabilizada, ela tem potencialidade suficiente para fazer a mudança, fazer a reciclagem. E talvez essa árvore velha que a gente esteja falando tenha relação com a reciclagem, né? Deixar de se manifestar de uma forma anacrônica, que ela já podia estar diferente, principalmente quando esse evolucente é um intermissivista, e você tem clara certeza de que ele tem muitos potenciais a serem desenvolvidos, né? E que aquele trafar que ele está manifestando é uma fichinha diante da quantidade de trafores que ele tem, sabe? Então, assim, na minha experiência como consciência terapeuta, eu enxergo dessa forma, entende? Então, a árvore velha que a gente quer
estirpar,
na verdade, é para ele enxergar o potencial, porque dali vai nascer algo novo, né? Vai nascer algo super interessante, que tem relação com o potencial intraconsciencial daquela consciência, e muitas vezes que é intermissivista. Agora, quando você está de frente a uma consciência que ainda não passou pelo curso intermissivo, aí a gente precisa ter cuidado redobrado, né? De fato, você precisa perceber as vulnerabilidades, né, daquela consciência e diante dos potenciais que ela tem ali. Então, é uma abordagem mais cuidadosa e, muitas vezes, é uma abordagem, às vezes, taconística mesmo que a gente precisa fazer. Porque você não sabe ainda que broto vai sair dali se você destrói algo que não pode, naquele momento, ser eliminado, porque ainda não tem aquela potencialidade. Entende? Então, de fato, é um cuidado que a gente tem que ter, sim, nessas heteroabordagens aí, verificando todas essas nuances aí que a consciência que está na sua frente está trazendo. É bem legal sua pergunta aí.
Só lembrando aqui, eu lembrei do caso que a professora Marina conta de quando o Valdo indicou para aquela moça ela procurar o pastor da igreja, né?
Legal, legal.
Então, esse é um exemplo. Eu acho que cada vez mais, né, a gente está treinando todo mundo, mas cada vez mais essa abordagem só cerebral do processo não vai ser suficiente. Eu acho que esse negócio da sinalética, do amparador, vai sempre ter que entrar a partir de agora. Principalmente nas intervenções mais profundas, quando você mexe, às vezes, com uma cirurgia de estímulo.
E a gente até coloca na frase enfática lá, que a gente colocou também no paper ali, que a autoconfiança inicia na própria intencionalidade cosmoética, expandindo-se até a confiança nos amparadores extrafísicos e no maximecanismo multidimensional, com o uso constante do princípio da descrença. Então, tem bem a ver com o que você trouxe aí, bacana, Eduardo. Tem pergunta aí, Eduardo?
Alô? Bom, a gente está chegando no nosso horário, mas tem uma última pergunta, aí você pode responder, fazer suas considerações finais, que daí eu faço o fechamento com as pontuações, tá? Então, a pergunta é do Douglas Lopes, e ele pergunta o seguinte: qual a importância da leitura do campo e do acoplamento com o outro na tarefa da impactoterapia?
Eu penso que isso, até ontem foi apresentado uma farmacopeia com a temática campo consciência terápica. Você apresentou também, né, Ludmila, um verbete. A Ludmila apresentou um verbete sobre campo consciência terápico e a pessoa pode aprofundar nesse aspecto. Cara, assim, a nossa manifestação do dia a dia que a gente estava falando, ela promove essa interação energética, a gente querendo ou não. A diferença é que quando a gente está numa condição de assistente, seja numa sala de aula ou no próprio evoluciar lá enquanto consciência terapeuta, existe um campo que é formado a partir das nossas energias e por superintendência dos paraconsciências terapeutas. Então, aquilo que às vezes no teu dia a dia não é tão, digamos assim, gritante do ponto de vista parapsíquico, lá muitas vezes fica, e a pessoa está com o dever de casa bem feito, né, das suas energias e tudo mais. Aí cada caso é um caso, né? A pessoa, cada consciência terapeuta, por exemplo, vai desenvolvendo a sua maneira de interagir com os paraconsciências terapeutas, por exemplo, e uma delas é através da sinalética. Mas a partir do momento que você começa a ver casos semelhantes, aquilo vai repetindo ao longo do tempo, você vai tendo mais segurança da tua manifestação em abordagens, os amparadores conseguem também te acessar mais. Então, às vezes, você vai ver que é o momento de você entrar com aquela abordagem impacto terápico, por exemplo, porque tem um campo predisposto para aquilo. Assim como você vai, quando você vai iniciar, por exemplo, a progesterapia, cria-se um campo predisposto para aquele processo. Basta você identificar, né, e ficar atento a esse processo. Mas a coisa que eu falaria no dia a dia para o colega aí, que ele está questionando, primeiro, fazer o dever de casa, dominar suas energias, e começar ao longo do tempo fazer essas interações energéticas de maneira lúcida. Então ela exterioriza energia para a pessoa, ela vê que teve reverberação, às vezes ela está lá, criou um campo assistencial, né? Aí ela começou a sentir o cardiochakra que ela não estava sentindo. É dela, não é? É da pessoa, é de uma consciência. Então esse mapeamento das sinaléticas, energéticos, vai ajudando a pessoa a se qualificar como assistente. Mas não tem outra forma dela fazer, claro, pode, ela vai pesquisar e tudo mais, mas ela vai desenvolver muito isso através da prática, realmente, do negócio. Então eu vejo que isso faz a diferença. Com isso, ela vai ganhando confiança para poder fazer as abordagens. Então, a pessoa que está há um mês na condição é diferente da pessoa que está há 20 anos, 30 anos. Nem, por exemplo, o Francisco lá está 30 anos atuando na consciência terapia, né? Então, acho que a experiência vai te trazendo mais confiança também, né? E você suar sangue para poder promover essas reciclagens que vão ser feitas. Então, em termos de considerações finais, sim, a gente passamos por basicamente tudo o que precisava aqui. Tem outros pontos, né? Então, como a gente falou do suar sangue, tem aqui o preço, né? Pagar o preço da autocura exige do evolucente suar sangue a fim de promover as autorreciclagens. Então, a gente quer agradecer, né, pessoal, aí em nome de... Agradecer também a equipe da Tertúlia Matinal, de toda essa estrutura de Tertuliária, o CAEC. E também a gente está chegando, né, foram 6 Tertúlias Matinais dos 20 anos, 8, foram 8 Tertúlias Matinais em comemoração dos 20 anos da OIC. Então foi um ano com bastante comemorações, a gente também agradece aí e estamos de portas abertas aí. Obrigado.
Ok, então, ok, Gabriel, obrigado. Essas as pontuações da tertúlia matinal número 375 foram 65 teletertulianos, 26 presentes. E a próxima tertúlia será no dia 26 de novembro, próximo domingo, do Igor Moreno, Desenvolvimento da Pesquisa em Vexológico. Bom dia aí para todos.